Apenas informava que, pelo fato da senhora secretária regional adjunta da Presidência para os Assuntos Parlamentares estar em representação do senhor Presidente do Governo na tomada do 21º Governo Constitucional, será o senhor subsecretário a fazer a apresentação das matérias da competência da senhora secretária e que, naturalmente, depois também fará, na mesma intervenção, a apresentação do seu, das temáticas referentes à subsecretaria. Tem a palavra, senhor subsecretário.
Senhora Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, no quarto e último debate da legislatura sobre o plano de investimentos, saúdo de modo particular Vossa Excelência, Senhora Presidente, e todas as senhoras e os senhores deputados, apresentando em seguida os objetivos e principais medidas para 2016 da área das relações externas. Começo pelas comunidades açorianas e pelas Casas dos Açores, cujo Conselho Mundial reunirá a Assembleia Geral em 2016 nos Açores, permitindo assim uma maior visibilidade entre nós do trabalho e relevância destas instituições, que constituem desde o primeiro momento uma prioridade para o 11º Governo. Por isso mesmo, logo em 2013, assinamos o protocolo de cooperação com a Casa dos Açores da Bahia, alargando para 14 o número de casas com ligação institucional à região, e já este ano assistimos à criação da Casa dos Açores da Bahia, das Bermudas, a 15ª. Por isso também, para além do apoio financeiro anual às atividades dessas associações, criamos o portal da internet do Conselho Mundial e levamos a cabo o curso para dirigentes comunitários da diáspora açoriana. Por isso ainda, não será de estranhar, mas certamente de assinalar, a conclusão unânime da reunião deste ano do Conselho Mundial, que sublinha, e passo a citar, a importância da convergência estratégica existente entre a Direção Regional das Comunidades e as Casas dos Açores, no que respeita à visão do papel das Casas dos Açores, louvando o apoio que esta tem dado ao Conselho Mundial e às Casas, no respeito pela autonomia de cada instituição. Fim de citação. Convergência, apoio e respeito são, pois, princípios nucleares do relacionamento deste Governo com as Casas dos Açores e, de resto, com dezenas de outras organizações da diáspora açoriana que desenvolvem um trabalho de grande relevância, seja de âmbito social, do ensino do português ou cultural, e que têm, por isso, uma parceria reforçada com a região através de um trabalho de cooperação e de apoio financeiro às suas atividades. Animados com este reconhecimento unânime, prosseguiremos em 2016, ainda com mais determinação, neste caminho de parceria e de respeito pela autonomia das instituições, o que se revela desde logo com a afetação de cerca de 64% do plano de investimento ao apoio das atividades destas instituições parceiras, bem como diversas iniciativas individuais no campo da ação das comunidades. Para o montante afeto às atividades da Direção Regional, promoveremos em 2016 um curso intensivo sobre os Açores para jovens da diáspora que sejam dirigentes das Casas dos Açores, mas também aberto a outras participações, apostando inequivocamente nos mais jovens e na sua capacidade de serem embaixadores de uma região moderna e de oportunidades, incentivando a renovação de quadros nas associações açorianas através de uma geração de Açores descendentes orgulhosos da região que construímos nos últimos 40 anos. De resto, como bem sabemos, são as nossas tradições, a nossa cultura, enfim, a singularidade e vivência a que chamamos açorianidade, que distinguem o nosso povo e permitem afirmar os Açores e a sua diáspora, independentemente da distância geográfica ou do intervalo geracional. Por isso mesmo, o Governo dos Açores desenvolveu o roteiro das Festas do Espírito Santo, uma plataforma na qual já se encontram identificadas mais de 250 festas da região, continente, Canadá, Brasil, Estados Unidos, Bermudas e Venezuela. Em 2016, daremos uma especial atenção aos grupos e ranchos folclóricos da diáspora, criando um sítio da internet, um roteiro especificamente dedicado a estas manifestações açorianas, inventariando-as, recuperando a sua história, divulgando atividades e fomentando, uma vez mais, através da cultura, a proximidade entre os Açores e as comunidades. Mas não só. A mesma atenção será dada às filarmónicas das comunidades, em particular dos Estados Unidos e Canadá, criando de igual modo um roteiro e uma plataforma de internet e organizando na região um encontro de maestros de bandas filarmónicas da diáspora e dos Açores. Além disso, continuaremos, como sempre, a apoiar o ensino do português nas comunidades e a dotar as Casas dos Açores e outras instituições de relevante bibliografia sobre os Açores e dos Açores. Só nesta legislatura enviamos mais de 5.500 publicações a cerca de 150 instituições, Casas dos Açores, universidades, estabelecimentos de ensino, bibliotecas, organizações culturais e sociais. E refiro-me ainda ao desporto, que será também contemplado, pois será organizado o torneio Taça da Autonomia de Futsal da América do Sul, que juntará equipas do Uruguai, Rio Grande, Santa Catarina, São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro, região anfitriã. Noutra importante dimensão mais, levaremos a cabo, em 2016, um encontro de órgãos de comunicação social das comunidades, convidando jornais impressos e eletrónicos, rádios e televisões para um debate nos Açores sobre e dos média da diáspora, a sua ligação e articulação com a região, as novas plataformas e tecnologias, desafios de atualidade e futuros. Senhora Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, a área das comunidades não exerce a sua ação apenas junto da nossa diáspora e há efetivamente uma sua componente de grande relevância que consiste no apoio aos imigrantes regressados dos Açores, bem como às comunidades imigrantes. São mais de 13 mil utentes e cerca de 10 mil atendimentos por ano, continuamente reforçados. Também na região, no âmbito da interculturalidade, prosseguiremos com os cursos de língua portuguesa para imigrantes, que permitiram a realização de 9 cursos em 5 ilhas para mais de 150 formandos de 25 nacionalidades diferentes e outras iniciativas juntos mais novos, como a realização do concurso Açor Mar de Culturas. Ainda nessa área, considerando a importância da convivência entre povos e culturas e do desporto como meio para esse fim, promoveremos a segunda edição da Corrida pela Interculturalidade. Senhora Presidente da Assembleia, senhores e senhores deputados, o relacionamento institucional com territórios nos quais se encontra a nossa diáspora constitui uma linha de ação deste Governo que valoriza as comunidades, dignifica as associações e projeta a região. Por exemplo, no Brasil, tivemos encontros com os governos estaduais que levaram ao estabelecimento de parcerias e de projetos, como a Loja dos Açores de Florianópolis, os espetáculos descendentes da Atlântida ou o desenvolvimento de relações institucionais com São Paulo e Rio de Janeiro. Em 2016, fruto do trabalho conjunto do Governo com essas autoridades e por decisão unânime, a região autónoma dos Açores será homenageada na Feira do Livro de Porto Alegre. Com 6 décadas de existência, este é o mais antigo evento do género no Brasil, considerada a maior feira a céu aberto da América do Sul, com um público estimado de mais de 1,5 milhão de pessoas. É, pois, nesta Feira do Livro que, em 2016, os Açores serão homenageados, o mesmo será dizer a nossa cultura, os nossos autores, as nossas obras, a açorianidade. E lá estarão também informações sobre a região, numa participação em parceria com a organização local, envolvendo as Casas dos Açores e em resultado da proatividade da ação externa do Governo. Um outro exemplo será em relação às Bermudas, um dos encontros deste ano com o seu Governo, as bibliotecas açorianas oferecidas e a relevância da nossa comunidade levaram a que 2016 seja marcado por uma visita histórica à nossa região, a do chefe do Governo das Bermudas e pela assinatura do memorando de cooperação entre aquele território, destino de tantos açorianos e os Açores. Outros exemplos existem, de resto, de apoio, parcerias e de impulso dada a cooperação com territórios, com comunidades, como na América do Norte, e que serão aprofundados em 2016, como o projeto Bridging the Atlantic, ou o trabalho desenvolvido com o Colleges and Institutes of Canada, assim como o alargamento das nossas relações de cooperação com a Turquia e num trabalho especialmente desenvolvido em 2015 da China. Relativamente à cooperação interregional europeia, continuaremos a assegurar a presidência da Conferência das Regiões Periféricas Marítimas e teremos a sua Assembleia Geral aqui nos Açores, trazendo mais de 150 regiões, os seus presidentes, representantes e altos responsáveis europeus e internacionais aos Açores. No Comitê das Regiões, Casa do Poder Regional da União Europeia, aprofundaremos um trabalho de participação ativa na defesa dos interesses dos Açores, reforçado com a eleição do Presidente do Governo em 2015 para a vice-presidência deste órgão consultivo das instituições. Relativamente às regiões ultraperiféricas, continuaremos o trabalho no âmbito da sua conferência, na defesa das posições que nos são comuns e reforçaremos o trabalho com os territórios mais próximos, a saber os arquipélagos da Macaronésia, potenciando o uso do Programa de Cooperação Territorial Madeira-Açores-Canárias, alargado a Cabo Verde, que viu para o atual período de programação o seu âmbito geográfico e o seu orçamento alargados. Senhora Presidente da Assembleia, senhores e senhores deputados, Como é do conhecimento público, o processo de reestruturação da presença militar e civil norte-americana na base das Lajes está em curso, seguindo aquilo que foi acordado na reunião de junho deste ano da Comissão Bilateral Permanente do Acordo de Cooperação e Defesa entre Portugal e os Estados Unidos. Este é, de resto, um processo que exigiu muita da atenção deste Governo e uma matéria em relação ao qual os partidos com assento nesta Casa têm sido regularmente informados e associados. No início da legislatura, quando foi comunicado pelos Estados Unidos a intenção de redução do contingente, poucos achariam que se poderia alterar, no tudo ou em parte, os termos e prazos daquela decisão. Hoje, após um trabalho de grande intensidade por parte do Governo, o envolvimento de várias e altas responsáveis, conseguiu-se colocar este assunto na agenda nacional e do Congresso norte-americano. Tal atuação trouxe para já claros benefícios para os trabalhadores que viram assegurados direitos que lhes eram devidos, nomeadamente ao assegurar-se que o processo de reestruturação será concluído com base no acordo mútuo, no respeito pelos seus direitos e sem qualquer despedimento. Este processo continuará, pois, a ser acompanhado com grande proximidade pelo Governo, quer porque há ainda desenvolvimentos que se esperam no Congresso dos Estados Unidos, quer porque importa ainda defender a implementação de um conjunto alargado de medidas, desde logo de responsabilização dos Estados Unidos pela mitigação de impactos decorrentes da sua decisão. Senhora Presidente da Assembleia, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Membros do Governo, a terminar, referir-me-ei ainda às matérias relativas à juventude e comunicação social, domínios na dependência da Presidência do Governo e da Secretária Regional Adjunta da Presidência para os Assuntos Parlamentares. Assim, sem prejuízo da transversalidade das questões com impacto na juventude e cujas opções ao nível do plano de investimentos foram aqui apresentadas ao longo destes três dias, é certo que este instrumento aqui em debate tem sempre reservado um programa dedicado à área da juventude. São recursos que orientamos para o apoio a um conjunto diversificado de programas que se afirmam ao longo dos anos como uma resposta valiosa que permite aos nossos jovens aceder num quadro de grande estabilidade aos meios para concretizar um conjunto muito variado de projetos. Com efeito, todos os anos, milhares de jovens participam em eventos muito diversificados ou colocam em prática os seus projetos, com o apoio dos programas geridos pela Direção Regional da Juventude, que tem o seu acolhimento no Programa 9, cuja dotação para 2016 é superior a 2 milhões e 600 mil euros. Destinamos estes recursos e intervenções especialmente dedicadas ao apoio ao associativismo jovem, à mobilidade juvenil, à criatividade e aos equipamentos e atividades destinados aos jovens. A nossa realidade arquipelágica constitui por si só um desafio à mobilidade juvenil, a qual deve ser estimulada porquanto se constitui como um meio privilegiado para alargar e enriquecer a formação e as experiências dos jovens, reforçar a sua versatilidade e empregabilidade, bem como para desenvolver a sua compreensão intercultural. A proposta de plano de investimentos para 2016 contempla, assim, uma forte aposta na dimensão regional, nacional e internacional do programa Bento de Góis, que é um dos mais procurados pelos jovens açorianos e que terá um aumento de dotação de 28%. É uma aposta plenamente justificada se atendermos a que apenas na atual legislatura este programa apoiou já cerca de 5.500 jovens. Ainda nesta matéria, gostaria de destacar a intervenção feita este ano na estrutura de preço do cartão interjovem, com a criação de dois escalões e uma descida substancial do preço no escalão dos 13 aos 23 anos. Com esta medida, inverteu-se a tendência decrescente na adesão dos jovens a este instrumento e conseguiu-se até aumentar as vendas em 12% este ano. Esta estrutura e o processário reduzido no escalão mais procurado do cartão interjovem manter-se-ão em 2016 e será criada ainda uma agenda discount interjovem na qual constará um cupom de desconto associado a cada parceiro comercial. E a adesão dos jovens tem sido substancial. Entre 2012 e 2015 foram vendidos 28.418 cartões. Ainda como instrumento de política de mobilidade dos jovens, sublinho a intervenção na Pousada da Juventude de Ponta Delgada. O projeto aguarda licenciamento e esperamos poder em breve desencadear o procedimento com vista à contratação, para que se conclua a empreitada ainda no primeiro semestre de 2016. Uma área que tem merecido atenção particular é também a do empreendedorismo. Na verdade, dificilmente alcançaremos o progresso e a realização pessoal se não tivermos capacidade de empreender, de começar, fazer e concretizar, identificando oportunidades e imaginando soluções inovadoras. Ora, o Governo dos Açores desenvolveu ao longo desta legislatura um ambicioso programa de educação empreendedora, na qual, nos anos de 2012 a 2015, participaram 46 escolas, envolvendo 10 mil jovens e 192 professores. Este programa prosseguirá em 2016, bem como os programas de incentivo ao empreendedorismo social dos jovens, Jovens Mais, e o programa de incentivo ao empreendedorismo cultural, Lab Jovem, que em 2016 entra na sua fase de internacionalização com a participação dos jovens açorianos no Festival Fringe, em Edimburgo, na Escócia. No plano do associativismo jovem e a par do apoio aos planos de atividades das associações juvenis, iremos ao encontro daquela que é uma justa reivindicação dos nossos jovens e promoveremos em abril do próximo ano o Encontro Regional de Associações de Juventude dos Açores, que envolverá dirigentes e representantes de associações de jovens de toda a região. O plano para 2016 registra também um aumento da dotação do Programa de Ocupação de Tempos Livres em cerca de 5,7%, um programa com uma fortíssima adesão e que nesta legislatura abrangeu já perto de 11 mil jovens. Por outro lado, vivemos tempos desafiantes também na área da comunicação social, em que a revolução tecnológica faz repensar toda a estratégia para chegar a novos públicos e com novas plataformas. Assim, na área da informação e comunicação, destacamos o apoio aos órgãos de comunicação social, através do programa ProMédia, que manterá em 2016 uma dotação de 580 mil euros, um programa bastante abrangente, que atende às especificidades da comunicação social privada no arquipélago, designadamente à sua escala, dimensão e dispersão geográfica. A terminar, uma referência ainda à Plataforma Eletrónica de Comunicação com o Cidadão, cujo investimento decorre da necessidade de garantir aquele que é hoje um meio fundamental de acesso à administração pública por parte dos cidadãos. São objetivos prioritários desta atualização potenciar e alargar o leque de serviços online, facilitar a comunicação do cidadão com o Governo dos Açores, melhorando também por essa via os instrumentos de participação. Ao fomentar esta relação, no sentido de tornar rotineiro o acesso dos utilizadores a este portal do Governo, consolida-se um espaço de comunicação regional e de abertura e transparência da atividade governativa pela qual este Governo sempre pugnou. Disse-me.
Obrigada, Sr. Subsecretário. A mesa já tem uma inscrição. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Ribeiro.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Sr. Subsecretário, embora estejam inscritos 21 mil euros, uma ação de 21 mil euros intitulada Aproximação entre os Açores e Bruxelas, nada disse na sua intervenção inicial sobre a Europa, o que estranhamos. Mas, por outro lado, essa estranheza esvanece quando existe um requerimento feito pelo PSD há cerca de um ano, em dezembro do ano passado, que tem a ver com o lobbying em Bruxelas. E nesse requerimento, que não foi respondido até agora, solicitava os esclarecimentos sobre a relação entre a região e uma empresa, a APCO Worldwide, em Bruxelas, para fazer esse lobby. O que nós gostávamos de saber é se ainda se mantém ou se manteve o contrato com essa empresa e se mantém os 21 mil euros destinam-se exatamente a quê.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado José Sambento tem a palavra.
Senhoras e Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, muito rapidamente, o tempo impõe-se. Gostava de fazer uma breve referência ao facto de estas áreas que aqui, algumas das áreas que foram abordadas na intervenção do Subsecretário, mas particularmente aquelas que são da sua competência, da Subsecretaria, o facto de quer a área dos assuntos europeus, quer a área da cooperação externa serem tradicionalmente áreas de amplos consensos e muitas vezes até de unanimidade neste Parlamento, neste e noutros Parlamentos, são áreas tradicionalmente propícias a isso, isto não deve retirar o reconhecimento do mérito e da competência com que o Governo, particularmente este Governo e particularmente na pessoa do seu Subsecretário, tem desenvolvido na afirmação dos interesses dos Açores na Europa e também nas nossas comunidades. O PS gostava, por isso, de deixar aqui este registro. De facto, há um imperativo no nosso programa de governo de uma presença forte e ativa dos Açores em todos os fóruns europeus onde a região tem oportunidade de participar e isso tem sido um trabalho desenvolvido e um trabalho, aliás, que a Comissão de Política Geral, presidida pelo Sr. Deputado Costa Pereira, também tem dado um contributo que nós consideramos muito relevante e que a Sra. Presidente da Assembleia também tem dado. Portanto, é fundamental nós termos esta proteção, porque isto significa que os Açores, através dessa participação e através desse trabalho, têm a capacidade de influenciar a construção europeia, e isso é da maior importância para não só a defesa do Estatuto das Regiões Ultraperiféricas, como também para nós podermos fazer valer, no âmbito desse reconhecimento, os nossos interesses nos mais diversos domínios que todos conhecem, e eu vou aqui dispensar-me de referir. Salientaria, todavia, a importância desse trabalho, porque muitas dessas organizações de cooperação interregional são órgãos consultivos, quer da Comissão Europeia, quer do Parlamento Europeu, e, portanto, esse trabalho, muitas vezes, não é muito debatido, não é muito conhecido, mas, de facto, é um trabalho muito importante, é um trabalho que tem repercussões muito, muito relevantes nos apoios que a região tem, e eu não me refiro aqui apenas a apoios financeiros, refiro-me a inúmeras vantagens que nós retiramos, inclusivamente no âmbito de várias derrogações e de vários benefícios que a região, no plano de regulamentos, etc., consegue obter. Uma palavra também no que diz respeito às nossas comunidades e ao excelente trabalho que o Governo tem feito com a rede, através, sobretudo, da rede das Casas dos Açores. Esse é um trabalho que conta muito com o associativismo e com o dinamismo das nossas comunidades, e o Partido Socialista deixa também aqui uma palavra de reconhecimento e de saudação às nossas comunidades. Esse trabalho é um trabalho muitas vezes feito com grande sacrifício da vida pessoal desses dirigentes, da vida familiar, mas realmente é um grande orgulho nós constatarmos que a nossa diáspora está a revelar um enorme dinamismo e a ter uma capacidade também aí de afirmar os interesses dos Açores, e não só na perspectiva que muitas pessoas concebem o funcionamento das Casas dos Açores, e que aliás é a gênese das Casas dos Açores, numa ótica de preservação da identidade cultural dos Açores. Esse trabalho é muito importante e é feito, mas nós já há muito tempo que extravasamos esse papel, e hoje as Casas dos Açores são verdadeiras embaixadas dos Açores, onde é possível fazer promoção ao nível económico, ao nível das exportações, ao nível do turismo, e isso tem um papel também muito importante. Terminaria com uma referência à Base das Lares, deixando aqui apenas uma palavra de coerência da parte deste grupo parlamentar. Nós sempre dissemos que era necessário o Estado português corrigir o posicionamento em relação à defesa dos interesses da Base das Lares. Como sabem, o Governo da República anterior muitas vezes falou a duas vozes, e muitas vezes o Sr. Primeiro-Ministro, como nós na altura denunciámos, achávamos que teria sido necessário uma maior intervenção e uma intervenção mais relevante do próprio Primeiro-Ministro. Isso, infelizmente, a nosso entender, não foi feito. Agora, com o novo Governo que por estas horas está a tomar posse no Palácio da Ajuda, não, Sr. Deputado, não estou a dizer que irá resolver todos os problemas, mas nós acreditamos que este novo Governo terá a capacidade de corrigir este assunto. E se não corrigir este assunto, o Partido Socialista estará aqui para exigir isso. Fizemos-lo com o Governo do PSD e podem ter a certeza, faremos com o Governo do PS, porque o nosso interesse é defender a Base das Lares e os seus trabalhadores.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Subsecretário, eu terei de apelar à sua capacidade de síntese, porque dispõe apenas de um minuto. Tem a palavra, Sr. Subsecretário.
Senhora Presidente da Assembleia, Srs. e Srs. Deputados, Srs. e Srs. Membros do Governo, telegraficamente agradeço ao Sr. Deputado a questão colocada, como foi público e foram dadas notas públicas ao longo deste processo. Em 2009 foi lançado um procedimento concursal internacional em Jornal Oficial da União Europeia para a contratação de um serviço de lobby em Bruxelas. Foi um final deste processo, com vários candidatos, apurada a sociedade APCO Worldwide. O contrato foi assinado no dia 26 de setembro de 2009, terminou a sua vigência em setembro de 2010. Era um contrato por um ano. O governo de então decidiu não renovar este contrato em setembro de 2010. Terminando a resposta, posso dizer que desde esta altura, de setembro de 2010, que o Governo dos Açores não tem qualquer relação contratual ou de prestação de serviços com essa empresa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Subsecretário. Sr. Deputado Paulo Ribeiro, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Subsecretário, eu sei que o senhor não tem mais tempo, mas ainda bem que nos esclareceu. E esclareceu-nos no pior sentido. É porque é pena que desde essa altura os Açores não tenham qualquer representação permanente em Bruxelas e que o Governo tenha feito uma contratação com uma empresa estrangeira e que não tenha açorianos em Bruxelas a fazer lobby pelos Açores e pelo interesse dos açorianos. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Julgo não haver, e considerando também que não há intervenções de tribuna para esta matéria, vamos então encerrar o nosso debate na generalidade. Eu vou dizer os tempos que temos para as intervenções finais. O Governo Regional dispõe de 30 minutos, assim como o PS, PSD 20 minutos, CDS 12 minutos, o Bloco de Esquerda, o PCP e o PPM 7 minutos. Nós vamos fazer agora um breve intervalo, regressamos às 17 e eu apelo a todos a vossa pontualidade, uma vez que será transmitida em direto as intervenções finais, e agora peço aos líderes e ao Sr. Subsecretário que me acompanhem à reunião à sala da mesa por um breve minuto. E faremos a reunião depois das intervenções finais, porque é apenas para trocarmos algumas impressões sobre o debate na especialidade. Portanto, vamos para intervalo e regressamos às 17h.